Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Câmara tem 10 dias para fornecer todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação contra o ex-deputado Eduardo Cunha. O prazo foi fixado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de R$6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. Cassado em 2016, Cunha é suspeito de usar uma rede clandestina para gerenciar e direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado pelo qual pretende concorrer nas eleições deste ano. O inquérito da Polícia Federal é baseado em arquivos extraídos do celular da servidora Mariângela Fialec. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a diarista Paola Cirino, de 30 anos, pelo latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. O órgão apontou que a investigada já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo as apurações, Paola tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas. Até o momento, não foram identificados elementos de participação de outras pessoas no latrocínio do casal. A Agência de Navegação das Organizações das Nações Unidas, afirmou que se opõe à cobrança de pedágio para passagem de navios por vias marítimas. A manifestação ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que retomaria o bloqueio naval ao Irã e que cobraria uma taxa de 20% sobre todo o cargueiro que passar pelo Estreito de Hormuz. Representantes da indústria de navegação consideram a possível cobrança como violação do direito internacional. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Monroy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite, ainda em clima de Copa do Mundo. Muito obrigado a você que se liga no podcast, você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Contagem regressiva, vamos para as semifinais da Copa do Mundo. França e Espanha, amanhã, 4 horas da tarde. Na quarta, também 4 horas da tarde, Inglaterra e Argentina. Hoje, dia 13 de julho.
Escalação.
Rafael Prates, tudo bem, Prates? Boa noite.
Alô, Éboli. Boa noite, ouvintes da CBN.
Michele Silva, fala-me, boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite para você e para todo mundo que está na nossa audiência.
E Gabriel Dudziak, fala, Dudes. Boa noite.
Tudo bom, Éboli. Boa noite.
Ramon Lemos, meu amigo.
Primeiro tempo.
Muito bem, 4 campeões mundiais frente a frente. Isso não acontecia numa semifinal de Copa desde 1990. Naquela ocasião, tivemos Alemanha contra Inglaterra, Argentina contra Itália. Alemanha e Itália já há algum tempo que não, né, figuram na prateleira dos protagonistas em Copa do Mundo. A Itália nem participa da competição. mas a final foi entre a Argentina e a Alemanha em 1990. Aliás, foi a única vez também que houve repetição de final de uma Copa para outra, porque a Argentina e a Alemanha também haviam decidido a Copa de 86. Isso pode acontecer de novo agora, se tivermos novamente França e Argentina. Então, essa repetição de final de uma Copa para outra pode acontecer pela segunda vez, caso nós tenhamos aí a final entre França e Argentina. Foram poucas finais que se repetiram, né? É raro a gente ver isso. Argentina e Alemanha é um negócio impressionante. Três vezes. Aconteceu três vezes em final de Copa do Mundo, Argentina e Alemanha. Depois tivemos Brasil e Itália, que se enfrentaram duas vezes em final de Copa do Mundo, né? 70 e 94, para nossa alegria, vencemos as duas. E só. Então não tivemos mais nenhuma outra final repetida, e isso pode acontecer com França e Argentina. Os quatro primeiros colocados no ranking da FIFA. O ranking é França em primeiro, Argentina no segundo, Espanha e Inglaterra. Ou seja, Prats, nenhuma surpresa entre os semifinalistas nessa Copa?
Na semifinal, não, né? Apesar de uma Copa do Mundo de 48 seleções, com surpresas no meio do caminho, os semifinalistas são os melhores ranqueados aí no critério da FIFA, né? Para escolher as melhores seleções do momento, né? Houve surpresas na fase de grupos, houve surpresas na segunda fase, nas oitavas de final também. Aí, a partir das quartas de final, menos surpresas, né? Então, me parece que, obviamente, cada um por um caminho diferente, né? A França mais encantadora que as outras três seleções, a Argentina contando histórias aí de viradas, de ficar viva em jogos que ela estava pior. A Inglaterra também, partindo de uma classificação no Azteca lotado contra o México, torna-se, me parece, uma outra Inglaterra. A Espanha começa mais devagar, mas vai melhorando ao longo do mata da Copa do Mundo também. Mas as quatro melhores ranqueadas chegaram. Sinceramente, isso, Éboli, para os jogos de terça e quarta-feira, me parece que tem, assim, pouca solução para as partidas. Não acho que os quatro melhores chegaram, não. Então, primeiro e segundo são favoritos contra o terceiro e o quarto, por exemplo. Mas não deixa de ser, assim, uma informação, né? Relevante. Porque o ranking da FIFA, que para mim, assim, não se baseia em quase nada, né? Muito discutível. Dessa vez, os melhores ranqueados chegaram para decidir a final da Copa do Mundo.
O Brasil é o quinto.
Então, para você ver como nem sempre...
E passou longe. Passou longe da semifinal. É, rapaz. Mia, qual é a leitura imediata que você faz dessas semifinais? Por exemplo, eu coloco França e Espanha como uma semifinal técnica, né? Inclusive, no aspecto físico, duas equipes que tiveram uma trajetória muito semelhante, dosaram bem as energias por causa da facilidade que tem de comandar os jogos, né? De tal ritmo das partidas. E a Inglaterra e a Argentina, para mim, é uma semifinal de entrega física, né? Foram ao limite físico em vários jogos, jogaram prorrogações, arrumaram soluções de onde parecia não haver, né? E é assim mais ou menos que eu identifico essas semifinais. Você, qual é a primeira leitura que você faz dessas semifinais da Copa do Mundo?
Eu concordo contigo, principalmente com relação à França e Espanha. Acredito que tem aí tentativas, cada uma à sua maneira. A Espanha com um casamento muito mais fiel à posse de bola do que é a França, né? A França, às vezes, abre mão da posse de bola. Claro que não é sempre, e claro que tem uma diferença aí em relação à França até de outras Copas, com o Deschamps mesmo, mas é uma França muito agressiva. Mas eu vejo esse duelo França-Espanha muito marcado por esse jogo de pressão, assim, de pressão alta, de pressão pós-perda, duas seleções que jogam com a linha bem alta, a linha defensiva bem alta para todo mundo defender e atacar junto e em bloco no campo de ataque. Eu acredito que são propostas bem semelhantes nesse sentido, e aí acho que o jogo passa muito mais por detalhes, por encaixes, que acredito que a gente vai falar mais, mas que tem alguns encaixes bem específicos desse jogo. Ao mesmo tempo, são duas seleções tão talentosas e que o resultado ele pode chegar através dos pés de tanta gente, que eu vejo, assim como um jogo de pressão, um jogo também de enganação das duas seleções. Porque é uma Espanha que tem Lamine Yamal, que pode ter Nico Williams na ponta, ou Baena, enfim, mas que tem sempre outros nomes chegando à frente. É uma França que tem um quarteto ofensivo muito desequilibrante e que, quando o Mbappé não tá tanto no jogo como costuma estar, outros podem decidir, outros podem chegar e assumir esse protagonismo. E do outro lado, um jogo sim muito físico, um jogo marcado também por muito desgaste, né? Duas seleções aí, Argentina e Inglaterra, que já conhecem aí o terreno de uma prorrogação, de uma luta até o fim para buscar o resultado. E aí também tem um impacto não só físico, mas mental, né? O desgaste mental de brigar até o fim para fazer um gol de classificação, e as duas seleções tiveram cenários assim. Então eu vejo esse Argentina e Inglaterra muito marcado por isso, por essa até onde as duas conseguem ir, até onde as duas conseguem resistir fisicamente ao que está sendo colocado nessa Copa do Mundo para elas. E ritmo de jogo, penso que esse é um dos grandes temas para Argentina e Inglaterra. Inglaterra é talvez mais vertical e mais veloz, mais acelerada, com uma posse mais rápida, e a Argentina, pelo contrário, uma posse muito mais cadenciada, de tirar o ritmo do jogo, de baixar a rotação. Então, como essas duas seleções vão entrar em conflito, porque são duas formas de jogar diferentes, né? Claro, tem aí um apreço pela bola também, mas em termos de ritmo, o ritmo inglês é muito mais acelerado e da Argentina é mais cadenciado.
Há um alinhamento ali de facilidades, dificuldades nessas semifinais que eu acho que causa um equilíbrio muito grande, né? Para muitos é uma semifinal que envolve os grandes favoritos ao título, muita gente chamando essa semifinal França e Espanha de uma final antecipada, né? Essa semifinal. Eu discuto um pouquinho isso, que para mim chegou aqui, amigo. Daqui para frente é superação mesmo, vários jogadores experientes, acostumados com esse tipo de situação e querendo escrever uma história na carreira.
A gente
então,
acreditou no Brasil, acho, né, que... Boli?
É, assim, então, eu acho que o desgaste ganhar. Físico... acho que todas elas tiveram, mostraram seus méritos, né, para estar nessa fase. E eu acho que o desgaste físico entre Argentina e Inglaterra, ele não vai ser tão... perceptível assim, porque elas tiveram uma trajetória muito desgastante. A gente pode talvez perceber alguma coisa no enfrentamento final contra França ou Espanha, mas também acho que chegou na final, amigo. Acho que não tem muito espaço para cansaço, não. É muito mais a mente, muito mais a parte mental. Dudes, inclusive, ó, a gente vai fazer hoje o cara a cara, tá? Entre França e Espanha. Aí amanhã a gente faz o cara a cara de Inglaterra e Argentina, né? Então hoje a gente explora mais França e Espanha, amanhã a gente explora mais Inglaterra e Argentina e já analisa, logicamente, o primeiro finalista da Copa do Mundo. Até para a gente alinhar aqui, Dudes, eu quero também uma primeira visão tua sobre essas semifinais, mas só para a gente deixar alinhado aqui, porque para mim há dois pontos de interrogação envolvendo a Espanha. Para mim a França já está desenhada para a final, sem grande surpresa, mas a Espanha... Quero saber de vocês. Vocês acham que o Luis de la Fuente vai com o Pedri ou com o Fabián Ruiz? Pedri ou Fabián Ruiz? O que a gente bota aqui no cara a cara? O Pedri só não foi titular nas quartas de final. Aí fica a indicação. E aí, será que ele perdeu a posição pro Fabián Ruiz? Tô nessa dúvida.
Eu acho que o Pedri volta, dúvida. Hein?
Eu também acho.
Mas é só machismo, né?
Não, tudo bem, elementos. Só pra gente botar no cara a cara. Vamos de Pedro, então?
Pode ser.
Eu acho que ele volta.
Então vamos de Pedro. Tô botando aqui. E o Baena perde a posição pro Nico Williams, que era o titular? Ou continua com o Baena, do lado esquerdo? Ah,
Baena, pra mim.
Eu acho também que vai acho. De Baena pelo ritmo.
Baena.
Por causa do ritmo da rotação. Beleza. Do jogo. Acho que
então,
ele vai de Baena.
Tá. Então,
mas eu tenho dúvidas assim. Pro cara a cara. Posso tirá-las agora ou depois?
Pode, vamos lá, vamos de acertar novo. Aqui. Vamos
é
lá.
Importante, né? Para a gente mesmo cometer.
Não,
ainda mais
momento, as dúvidas que amanhã não vai dar para mudar a voto.
Vai ser 4-3-3.
Não, Copa, é Copa, é o que está fazendo na Copa. Então, matar a tua dúvida é o que está fazendo na Copa.
É isso que eu ia perguntar. É o que tem jogado na Copa ou é assim, o que a gente já viu jogar no auge?
Não, não é vida e obra, não. Não
é vida e obra?
O que está fazendo na Copa. Não,
tá bom,
não é, vida,
é como atravessou a rua agora, não o que fez na vida até atravessar a rua.
Ai, meu Deus do céu. É!
Tá bom.
Rapaz, desde o dia... Quando é que começou a Copa?
Não, é que mudou, né? O critério era o que já fez, poderia fazer.
Tá bom. Dudes, a tua primeira visão sobre essas semifinais, qual é?
Acho que dois grandes jogos, né, no papel. Não sei se vai haver na prática também a realização dessas duas grandes partidas. Eu acho assim, eu entendo o que você fala, né, sobre não é que vai sair o campeão de um dos lados, de acordo, concordo, mas eu acho que nas listas de todo mundo, dois times nunca faltaram, Espanha e França. E esses dois vão se enfrentar. E acho que isso é forte o bastante para a gente imaginar que, e até pela Copa que os dois fazem, a França melhor do que a Espanha, evidentemente, não precisa nenhum comentarista vir falar isso, assim, pela Copa, mas a Espanha também foi bem, né, na Copa como um todo, eu acho que a trajetória dos dois deixa quem passar desse confronto com favoritismo contra a Inglaterra ou contra a Argentina. Eu acho que para a Espanha vai ser muito importante ficar com a posse de bola. A melhor defesa contra a França é fazer o quarteto de frente correr para trás, mas tem o porém, né, que é perder essa bola e ver essa turma correndo sem oposição para cima do goleiro. Eu acho que do outro lado a gente vai ter um duelo de dois times que atuam de forma completamente distinta. A Inglaterra muito baseada, né, em espalhar seus jogadores pelo campo, em encontrar as melhores posições para atacar, em ter movimentações complementares e até ensaiadas, né, entre Bellingham e Kane, e do outro lado um time que ainda não encontrou assim toda aquela fluidez de jogo que pode, mas que aposta demais nesse encontro dos seus jogadores, tanto em proximidade quanto em, sei lá, sentimentos quase, porque eles jogam há muito tempo juntos, eles sabem o que eles querem, a bola do Depoy é tal, a bola para o Messi é de tal jeito, quando o Messi pega a bola assim, você já sabe que ele vai tentar uma corrida curta com o pivô de alguém, quando ultrapassa um dos laterais, você já sabe onde é que é o posicionamento do volante, né? Então, assim, isso tudo não me parece tão treinado e sim mais sentido pelos atletas dentro de campo. E acho que isso é completamente distinto do que faz a Inglaterra. Eu acho que a Argentina tem vantagem de ter um jogador como o Messi, que a Inglaterra não tem, por mais que o Kane seja muito bom e o Bellingham esteja muito bem. E aí a gente vai ter que ver como é que essas características dos dois times se encontram, se a Argentina vai conseguir encontrar aí patamares que ainda não encontrou na Copa no que se refere à posse de bola.
A gente pode falar que a seleção da Argentina é a seleção que tem mais amigos, né? Entre eles ali, a amizade fala muito, transparece, né? Nessa relação de seleção, que vira uma relação de time, relação de colegas, parece colegas de turma, né? É muito bacana ver isso na Argentina, como um corre pelo outro, né? Mas sem pestanejar sem questionar. Não que isso seja, né, a receita perfeita da vitória, mas, bem, é uma geração que está tentando o bicampeonato. Isso não acontece à toa também, né? Está tentando aí o bicampeonato com o mesmo treinador, Lionel Scaloni, que também tem um comportamento muito bacana nesse sentido. Tem a disputa pela artilharia, que está sensacional. Não tem mais o Haaland nessa disputa com 7, mas tem o Mbappé com 8, o Messi com 8, Bellingham e Harry Kane. E também o Dembélé, todos com 6 gols marcados. Então é uma disputa bem interessante e tem aí um surgimento de um Bellingham, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso para frente, ou até amanhã, quando a gente for abordar mais especificamente Inglaterra e Argentina. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta a gente volta com cara a cara entre França e Espanha e o favoritômetro desse confronto.
Estou pronto.
O que é?
Eu não estou preparado, tá pronto? Ainda.
De
tem
novo.
5 minutos? Então você vai ter 4 minutos para se preparar. Tá? Já bom. É o suficiente, 4 minutinhos, tá? Bebe sua aguinha, já tirou todas as dúvidas, né? Não tem mais dúvida, né?
Já
tirou
todas, não, acho dúvidas. Que na hora vai surgir, porque já no goleiro já tô com uma dúvida, mas vou esperar os companheiros falarem, tudo bem.
Ai, meu Deus do céu!
Qual
começa
é o goleiro,
por ele,
isso?
Começa por ele.
Mas qual é a dúvida do gol?
É que um goleiro sofreu um gol em 6 jogos, esse goleiro será que não é melhor que o outro, que sofreu mais gols? Mas ele foi
sensacional.
Então vota nele!
Mas eu quero votar no outro.
Então te dou 4 minutos para você resolver esse conflito na sua mente, tá?
Tá bom.
Intervalo.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Amanhã, 4 horas da tarde. Vamos lá, depois do cara a cara, o favoritômetro desse confronto, hein? Começo com você, Prati. Já resolveu o seu conflito interno, existencial, manhã, ou o Nay Simon?
Então, o Nay Simon foi vazado apenas uma vez na Copa do Mundo. Ele foi
Bélgica.
Exigido e sofreu apenas um gol. Né? Então, assim, o Nay Simon quase não foi requisitado na Copa do Mundo. Dito isso, manhã.
Manhã. A França que não precisou de prorrogação, hein? A França venceu todos os seus jogos e não precisou de prorrogação.
Então tá na hora de precisar,
então,
né?
Voto... Não sei. Mas como eu percebi um do Dudes, eu quero o seu voto então, Dudes.
Ah, claro. Não, é só porque o Prats fez toda uma argumentação para votar no outro, né? Mas ok, normal. Já devia esperar algo assim. Mike, manhã.
Manhã, mais um. Mia!
Eu vou de manhã também, mas isso que citou o Prats de ser pouco exigido, para mim os dois foram pouco exigidos, mas eu confio mais no manhã.
Manhã que agarrou. Manhã agarrou bem. De manhã, à tarde, à noite. Vamos lá aqui, ó.
Muito bom.
É péssima essa. Não, ninguém gostou.
O jogo vai ser à tarde, né? À tarde, na hora de Brasil.
Você sabe. Né? Se você sabe que foi ruim, então não há nenhum problema.
Então repita, né? Porque amanhã vai jogar tarde.
Consciência, mas,
né?
Ó, me diga uma coisa. Fala. Você falou que a França não teve prorrogação. A Espanha também não, né?
A Espanha...
Espanha não. Tempo normal. Ele fez dois gols no final, né?
Isso. Só do outro lado.
Não, a Espanha também não teve prorrogação, né? Bateu na trave contra Portugal, né?
Isso. Não teve perfeito. Só para ver se eu estava correto aqui.
Não, você tá sempre correto. Olha não. Aqui, Koundé ou Pedro Porro? Mi?
Pedro Porro. Conseguiu assumir a titularidade ao longo da Copa do Mundo. Não confio totalmente no Koundé e acho que, inclusive, pode ser uma lacuna aí para a Espanha explorar.
Dudes?
Acompanha.
O Prats?
Muito boa a Copa do lateral Pedro Porro. Muito regular, boa opção ofensiva e muito boa opção defensiva também. Pedro Porro.
Mas... Ah, tá. Pensei que fosse teu mais.
Não. Koundé então, não foi no citado agora. Deixa pra amanhã.
Então, tá bom. Começo contigo. O Pamecano. Esse moleque tá jogando bola, hein? Com o Barci, hein? Que bela Copa faz com o Barci, hein? Os quatro zagueiros estão muito bem na Copa, hein? Mas diga lá, Prats.
O Barci tá muito bem. É um jogador de muita recuperação. Boa recuperação. Ajuda muito a começar o jogo para a Espanha. Dito isso, o Pamecano.
Dudes.
O Pamecano.
Mia.
Tem atacante que não tem a velocidade dele. O Pamecano.
Saliba e Laporte, Mia.
Laporte. Mas assim, aí Dudes. A briga é de elite também, tá? Mas vou de Laporte.
É de elite, é.
Tá. Laporte.
Então, no detalhe, Laporte. O Prats?
Saliba.
Mas deu Laporte. Vou botar aqui, Laporte. Tá ficando equilibrado até agora, um de cada lado, hein? Dois de cada
amanhã.
Lado.
Aliás, o tá Laporte que eu tô... Aqui. Votei no Laporte, mas amanhã o Mbappé em cima dele vai ser
vai
um
mudar
negócio,
o voto, né? Amanhã, Michelle? Bem-vinda.
Oi?
Bem-vinda, se for mudar o voto amanhã. Seja bem-vinda ao grupo.
Não. Amanhã não isso. Tem.
Ah, porque amanhã o Prato você vai pensar tudo diferente. Então tem que aproveitar o momento. É de bate pronto, viu? Dinheiro, Cucureia. O Prats.
Cucureia.
Tá jogando de... Que Copa tá fazendo o Cucureia? Que Copa tá fazendo? Sem querer influenciar no voto de ninguém, por favor, tá? Dudes.
Cucureia.
Que Copa tá fazendo o Cucureia, Michelle?
Influenciada pelo apresentador Cucureia.
O Coné ou Rodri? Que Copa tá fazendo o Rodri, Prats?
Que mata tá fazendo o Rodri, né, Éboli? Porque na primeira fase ele tava devagar, quase parando, né? A seleção espanhola, nos três primeiros jogos, não apresentou tantas coisas assim, né? Coné não era um titular no começo,
certa,
era
então,
o Tchouaméni, né? Rodri.
Dudes.
Rodri.
Mi.
Rodri.
Rabiot ou Pedri? Mi?
Não tô gostando da Copa do Pedri. Muito aquém do que ele pode. Vou de Rabiot.
Rabiel Pedri está abaixo realmente, né? Bem, perdeu a condição titular na última partida. A gente está apostando aqui no Pedri, mas esse sinalzinho aí vai ao encontro de uma Copa bem irregular do Pedri. Dudes?
Eu não morro de amores pelo Rabiot. Até pedi para o Prats me explicar por que ele estava jogando bem no último jogo, porque eu não consegui ver. Mas na comparação não há como não votar no Rabiot.
Rabiot, dois votos, ô Prats.
Acompanho, Rabiot.
Olise e Dani Olmo. Dudes?
Olise.
Acho que aí é poupa-tempo, tá? Essa poupa reta tempo, final aí. Né? Mas eu vou de Olise.
Ah, é?
Vou seguir o ritual.
Tá, então pra poupar tempo. Todo mundo vai de Olise, Dembélé e Mbappé, é isso? E vai com Doué também, a linha toda de frente da França contra Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal e Baena?
Sim.
Sim.
Eu votaria pela o Baena Copa. No lugar do Doué.
Você colocaria o Baena no lugar do Doué, mas como você foi o único, fica para depois. Então, a linha toda de frente da França. Eu estou marcando aqui direitinho para fazer a contagem, mas, gente, do meio para frente... Só deu França, à exceção do Rodri. Então é, manhã, Pedro Porro, Upamecano, Laporta, Cucurella, Rodri. Olha, uma parte defensiva, domínio espanhol. Na parte defensiva, domínio espanhol. Na parte ofensiva, domínio francês. Eu acho que diz muito, né? A nossa análise sobre o confronto está sendo muito fiel aí. Esse cara a cara está sendo muito fiel às características que envolvem esse confronto. E aí... Até o momento, qual é o melhor trabalho de treinador? Didier Deschamps e Luis de la Fuente, dois técnicos que conhecem com poucos o seu próprio elenco. Dudes?
Olha, o Deschamps tem muito mérito de novo, achar um equilíbrio para esse time, de ter trocado o Olise de posição depois de um primeiro tempo ruim na Copa. E o De La Fuente tem muitos méritos de fazer substituições certeiras para a equipe dele ganhar os jogos. Dito isso, Deschamps,
você, Prats?
Dois treinadores muito inteligentes, muito capazes de conhecer o grupo de jogadores na Copa do Mundo, Deschamps.
E Michele?
Eu vou votar no Deschamps também, mas vou citar... Uma análise tática feita pela Tobin Heath, que era jogadora dos Estados Unidos, multicampeã pelos Estados Unidos, e ela fez uma análise muito legal sobre como a França se defende. Tá no Instagram da FIFA, ali no site da FIFA também. E ela trouxe assim, elementos táticos muito legais sobre como essa França se defende vários metros à frente em relação à França de 2022. Então, uma capacidade do Deschamps de também reinventar o próprio trabalho, talvez muito inspirado e impulsionado pelo PSG e pelo que metade do seu ataque faz no PSG, né? Aí citando Doué e Dembélé. Mas, assim, adoro o De La Fuente. Inclusive, tem as melhores entrevistas coletivas dessa Copa do Mundo. Mas eu vou ficar com o Deschamps, porque acho que o trabalho dele é muito, muito, muito consistente.
Então, o Deschamps vai dirigir um time que tem 7 jogadores, que ele conhece muito bem, 7 da França e 4 da Espanha. Naquela divisão que a gente colocou há pouco, defesa espanhola, ataque francês. Eu quero saber até que ponto isso reflete. Fala-me.
E tem uma arma secreta aí, hein? Que é o banco de reservas, né? Nesse time aí entra o Mikel Merino e decide o jogo. A exemplo do que está fazendo
a Espanha. O banco de reservas da Espanha, para mim, está sendo mais útil ao De La Fuente do que o banco de reservas francês ao Didier Deschamps. Você vê ali o Merino, o Ferran Torres, o Fabián Ruiz, o Nico voltando agora. Na França é o Barcola, o Cherki. Né?
Um entra para resolver, Barcola, né? O outro entra para dar fôlego, para dar descanso.
É isso. Acho que quando a gente vai para o banco, para mim a Espanha leva uma certa vantagem. Agora eu quero saber até que ponto isso vai se refletir no favoritômetro. Né? Prats, vamos lá, tem que ir para o Repórter CBN, mas eu quero o favoritômetro de vocês para o jogo de amanhã. E aí, Prats,
França, 53%, Espanha, 47%.
Olha, estamos alinhados. Também estou nessa. Michele?
Eu vou de 51% França e 49%
Espanha. 49%
Espanha.
Dudziak?
França, 60%, Espanha,
40%. Opa, opa, bancando mais aí o favoritismo da França. O meu diferencial para determinar esse favoritismo mínimo da França é o talento individual. Eu peguei essa Copa, o meu olhar para essa Copa é o olhar do talento individual. Eu estou, Prats, embevecido pelo talento individual que está sobressaindo nessa Copa. Os talentos individuais. Embevecido.
Você tem razão. É um olhar, embevecido? É um olhar de raio-x que você tem na Copa do Mundo e eu assino embaixo. Palavra, parabéns.
Embevecido é tipo Mbappé, é isso? Escreve parecido, não?
É, mais isso. Mais ou menos isso. Tá. Eu estou embevecido pelo Mbappé.
M-B...
E por tantos outros.
E-C-I-D.
Isso. Vai procurar lá no dicionário. Vamos para o repórter CBN? Intervalo de jogo.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os Estados Unidos têm até a quarta-feira para decidir se vão aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A iniciativa é fruto de uma investigação que classificou as políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas com o mercado norte-americano. Washington também ameaça cobrar uma segunda sobretaxa de 12,5%. A Casa Branca aponta para a ausência de política no Brasil para coibir importações de produtos feitos com trabalho forçado de outros países. A Noruega e integrantes da União Europeia estão entre as nações que podem ser taxadas. O governo do Rio de Janeiro anunciou alterações na organização administrativa do Rio Previdência, o fundo de pensão destinado aos servidores estaduais. A entidade é investigada pela Polícia Federal por suspeita de aplicações de R$3,7 bilhões em fundos e letras financeiras associados ao Banco Master. Uma das alterações estabeleceu que os cargos de diretores serão exclusivos para servidores especialistas. Outra mudança prevista é a descentralização de atribuições administrativas no fundo. E o número de mortos pelos terremotos na Venezuela subiu para 4.561. Ao todo, 20 mil pessoas ainda permanecem em abrigos temporários. O governo iniciou um censo biométrico para estimar a necessidade de moradias com previsão de 25 mil unidades. O desastre afetou mais de 800 edifícios na região costeira, dos quais 190 desabaram completamente. O duplo terremoto atingiu o norte do país, especialmente o estado de La Guaira, vizinho da capital Caracas. No horário de Brasília, 8h40.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo Tempo. Por Dentro da Copa.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Vamos até os Estados Unidos, vamos até Atlanta. Leonardo Dai, hello my friend. Boa noite, Léo.
E aí, Ébora? Boa noite aos companheiros e aos ouvintes também.
Você tá na terra de Inglaterra e Argentina. Quero saber o seguinte, Léo. São duas torcidas barulhentas. O barulho já chegou por aí em Atlanta, não?
Barulho ainda não. Mas assim, em termos de número, de presença com camisa e tudo mais, os argentinos estão ganhando de lavada aqui. A gente foi vendo ao longo do dia os argentinos chegando em maior número. E quando a gente anda aqui pelas avenidas principais de Atlanta, a gente vê numa proporção assim de, sei lá, 6, 7 argentinos para cada inglês, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Tem inglês também, devem chegar mais ainda até quarta-feira, né? Os times não chegaram ainda, os times treinaram no Kansas hoje pela última vez na Copa, né? Porque daqui eles vão, quem vencer para Nova Jersey e quem perder para Miami para a disputa pelo terceiro lugar. Então os times não chegaram ainda e as torcidas também estão chegando aos poucos. Mas pelo menos por enquanto, bem mais argentino do que inglês aqui em Atlanta.
E o que você pode passar para a gente aí de informações, Inglaterra, Argentina? A gente falou há pouco aqui, discutiu no início do programa, as semifinais, né, as 4 primeiras do ranking da FIFA, o equilíbrio, as características das semifinais. Duas seleções que vêm sofrendo fisicamente pra caramba, Inglaterra e Argentina, né?
E além da conta, se você for parar para pensar no caminho que elas tiveram, né? Porque a Argentina pegou Cabo Verde, Egito e Suíça, acabou precisando de uma prorrogação contra Cabo Verde e contra a Suíça, e precisou correr atrás de um 2-0 para virar 3-2 no final do jogo contra o Egito. E a Inglaterra também não teve um caminho dos mais difíceis, ou não teria, em tese, um caminho dos mais difíceis quando você olha para os adversários, né? República Democrática do Congo, México, em que pese ter sido fora de casa, e Noruega, e embora tenha enfrentado uma prorrogação só, né, uma menos do que a Argentina, que foi a prorrogação nesse jogo contra a seleção da Noruega, os outros dois jogos foram difíceis, né? Contra a República Democrática do Congo, mais ou menos como a Argentina contra o Egito, fazendo o gol de empate no final e o da virada mais no final ainda, a diferença que foi 2-1, né, não 3-2, e contra o México, o jogo foi 3-2, jogando boa parte do tempo, mais da metade do jogo, com um jogador a menos, né? Também tem um desgaste físico aí grande. Então é uma questão a se observar para o jogo de quarta-feira e também para a final, até porque não só França e Espanha estão tendo uma caminhada um pouco mais suave e menos desgastante, como também o vencedor desse jogo aí entre Argentina e Inglaterra vai ter um dia a menos para preparar a final, né? Porque joga na quarta, enquanto Espanha e França vão jogar amanhã já na terça-feira. Para os supersticiosos, a Argentina saiu em vantagem, porque são 4 grandes confrontos entre Argentina e Inglaterra em Copas do Mundo. A Inglaterra levou a melhor em 2, nas quartas de final da Copa de 66, quando a Inglaterra foi campeã, e na fase de grupos da Copa de 2002, numa vitória que começou a complicar a vida da Argentina, que depois cairia fora com um empate com a Suécia, e a Argentina ganhou 2, aquele mítico jogo do Maradona em 86 contra a Inglaterra, em que ele faz um gol de mão e outro gol fazendo fila em metade do time da seleção inglesa, e em 98, depois de um empate em 2-2 no tempo normal, a Argentina ganhou nos pênaltis nas oitavas de final. E nesses dois jogos, a Argentina estava de azul escuro, de uniforme 2, assim como vai ser na quarta-feira, a Argentina de azul escuro e a Inglaterra jogando de branco. Seleção inglesa que deve ter aí como novidade, pelo aspecto positivo, né, se tudo evoluir como se espera, o Reece James voltando a jogar na lateral direita, um setor que tem sido problemático para a Inglaterra, porque ele começou como titular e se machucou no começo da Copa, entrou o Kwanzaa, que foi expulso contra o México e pegou aqueles dois jogos de suspensão, e aí entrou o Konsa no time no jogo agora contra a Noruega, né? O Stones entrou de zagueiro e o Konsa passou para a lateral, o Reece James voltou a jogar no jogo contra a Noruega, entrou na metade do segundo tempo, em teoria vai poder jogar na partida de quarta-feira para ocupar novamente a lateral direita.
Legal, Léo. Aí em Atlanta o tema calor não entra em ação, porque aí é estádio fechado, tem ar-condicionado, climatizado.
Exatamente.
Então, os jornalistas agradecem também, né, Léo?
É, mas você sabe que aqui tá bem diferente, tem essa questão, mas o tempo aqui tá bem diferente das outras cidades, tá bem menos quente e tá bem mais chuvoso. Ontem choveu, hoje choveu um pouquinho, então tá um clima diferente. Lembrando, né, Éboli, que Atlanta foi a cidade sede das Olimpíadas em 96, né, inclusive o estádio de Atlanta naquela Olimpíada, ele foi construído para a Olimpíada e foi demolido um ano depois, né. Existe todo um debate até sobre o que foi essa Olimpíada aqui para Atlanta, e no caso do futebol, aquela Olimpíada foi marcada pela eliminação do Brasil para a Nigéria e a Argentina perdeu o ouro, né? Não foi exatamente aqui em Atlanta, foi em Atenas, né, que é uma cidade aqui muito próxima. A Argentina perdeu o ouro para a Nigéria aqui na Olimpíada de Atlanta. Então é uma cidade com um bom histórico futebolístico aí, porque já recebeu uma Olimpíada, né, e vai receber agora uma semifinal de Copa do Mundo entre a Argentina e a Inglaterra.
Obrigado, amigo. Bom trabalho, hein?
Valeu, até mais.
Leonardo Dial, vivo dos Estados Unidos, em Atlanta, palco do jogo de quarta-feira entre Inglaterra e Argentina. Por falar em clima, né? Assim, foi criado um climão em torno da arbitragem quando o assunto é a Argentina, né? Vários adversários reclamaram de decisões da arbitragem a favor da Argentina. Aqui no Brasil esse coro ganha muito força em função da rivalidade também. Para mim é tudo outro cotovelo. Mas vamos lá. Pergunto para você, essas reclamações, ô Prates, elas são justas? A arbitragem anda errando muito a favor da Argentina ou é só grito, só choro mesmo?
Não foi a arbitragem que conduziu a Argentina à semifinal, não, da Copa do Mundo. Alguns critérios de jogos a partir do mata são critérios, assim, discutíveis para alguns lances, mas não para definir as partidas. Para mim, a Argentina foi beneficiada em uma jogada que é crucial, que é um gol mandado do Egito. O segundo gol, que depois virou o segundo gol de verdade alguns minutos depois, né? Naquela arrancada espetacular do Hassan, que o gol para mim foi mal anulado, com aquela falta marcada do Lisandro Martínez, assim, é uma falta muito de VAR. Não é uma falta de jogo, é uma falta que no vídeo, na câmera lenta, o pisão parece mais grave do que é. Então, assim, é um gol que para mim foi mal anulado do Egito. Mas daí a condicionar a classificação argentina, a arbitragem, me parece que tem uma distância grande. A Argentina, como a maioria das seleções grandes, como os times grandes também, em qualquer lugar do mundo, nem sempre o olhar da arbitragem é igual para o time menor. Infelizmente isso acontece, não deveria acontecer, mas acontece. O árbitro de campo e o árbitro de vídeo, muitas vezes, eles levam em consideração o peso da camisa, não tem como dizer que não leva, mas não vejo assim a arbitragem levando a Argentina para a semifinal. Os critérios são discutíveis em alguns lances, em alguns momentos, em alguns jogos, mas eu não vejo a arbitragem decisiva para a Argentina se colocar de novo entre os quatro melhores da Copa.
Mi e Dudes.
Concordo com o Prates, assim. Até acho que o gol, na minha opinião, o gol foi bem anulado. Mas mesmo assim, não vejo como um fator decisivo. Acho que é muito mais uma reclamação, um pouco de dor de cotovelo em relação até... Talvez uma galera que não goste tanto também da forma como a Argentina joga, pode ter algo a ver com isso também, mas para mim tem muito mérito da Argentina e não vejo tanto esse papel da arbitragem.
Eu acho que é que os lances, eles estão condicionados ao árbitro de vídeo, né? Então, assim, acaba, né, tendo aí uma interpretação de que, olha, no campo foi uma coisa... E aí, como disse o Prates, né, foi alterado porque veio uma ordem para ser alterado, porque no campo, né? Então, assim, fica um tom conspiratório que a gente está muito acostumado já no nosso dia a dia aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, de que tem uma ordem de cima ou que tem uma vontade de quem organiza o campeonato, né? Porque normalmente... Esse nosso péssimo dia a dia da cobertura jornalística no Campeonato Brasileiro, por exemplo, diz que sempre é a favor do Palmeiras, sempre é a favor do Flamengo, e essas coisas, essas narrativas ficam sendo endossadas pelos dois clubes e pelos programas, entre aspas, jornalísticos, né? E tudo mais. E aí, nesse caso, você tem o Messi e reações do presidente da FIFA, e o Messi, que foi campeão depois de muito tempo, e aí tem já coisas que vêm desde a outra Copa, e aí uma teórica proteção ao Messi, que não haveria aos outros jogadores, e aí você vai criando todo um cenário, né? Mas, objetivamente, não me parece que haja nenhum lance assim para ser reclamado de verdade mesmo. São interpretações que ocorreram em vários outros jogos. Até mesmo o caso aí do Embolô ser expulso já tinha ocorrido em outro jogo. Teve gente que nem lembra, nem lembrou que o Almirón também recebeu um amarelo por causa disso. A diferença é que o Embolo já tinha um amarelo, né?
Exatamente, né? É, vou na mesma linha de vocês. Agora, ainda nessa questão do clima, né? Rolou um climão ali, um clima estranho, esquisito, mas acho que deve ter sido resolvido. Uma diferença de opiniões. O Tuchel, aí olhando para o lado inglês, Scaloni e Tuchel fizeram críticas abertas, né? As suas equipes falaram que o Scaloni fez uma crítica ao desempenho da Argentina contra a Suíça e o Tuchel fez o mesmo a respeito do desempenho da Inglaterra contra a Noruega. E o Bellingham foi perguntado sobre isso. Ele falou, acho que o treinador não entendeu muito bem o tamanho da dificuldade que seria pegar a Noruega. Aí deu aquele meio que carrinho no treinador, né? Tipo assim, a gente ralou pra caramba aqui, você vem criticar, pô, a gente conseguiu a classificação. Onde é que eu quero chegar? Acho que isso aí é facilmente resolvido no ambiente. Mas o Bellingham, gente, Bellingham, pergunto pra vocês, nesse momento, assumiu o posto de maior protagonista da Inglaterra no lugar do Harry Kane, Dudes?
Nos últimos dois jogos, sim, porque ele marcou 4 gols, né? Então, o Kane não apareceu tanto, apareceu o Bellingham, mas o melhor dos mundos, acho que também está rolando, que é os dois estarem jogando, os dois tentarem, sim, né? Acho que até que eles têm movimentações complementares em campo, porque o Bellingham vem de trás e o Kane se move da frente, né? Então acho que isso também ajuda o momento do Bellingham. Mas é óbvio, né, que nesse momento, por ter decidido 2 mata-matas, por ter dado essa declaração, por estar aí no enfoque, né, de todo mundo, sim, os holofotes estão com o Bellingham. E até a gente falou ontem aqui num programa especial sobre Copa, né, eu e a Michelle, assim, divergência de opinião, normal, né? Acho que não tem crise. Um é treinador e gosta de controlar tudo, óbvio. O outro é jogador e superou as adversidades. Você vai perguntar para um e outro quem gostou, quem não gostou. O cara marcou 2 gols, levou o time dele à vitória. O outro viu o plano, toda a estratégia ser revirada de cima a baixo, ele ficou frustrado, claro.
Cada um com seu olhar, claro. E aí, o Prats, Bellingham, eu estou com dúvidas, um não anula o outro, mas agrega valor. A Inglaterra vai encontrando outras alternativas individuais e o Bellingham, nesse momento, é uma delas, não?
Sem dúvida. E o Bellingham me parece ter um perfil diferente do Harry Kane, né? É claro que está falando aqui, né, Boli, quem observa a distância. E está falando muito em cima de entrevista dos jogos que acompanha, né? Bellingham me parece que consegue lidar bem com essa situação de ser protagonista, de às vezes falar ou dar alguma opinião que possa ser menos politicamente correta, possa causar algum tipo de discórdia do treinador, né, que tem muito mérito nessa campanha na Inglaterra, porque bancou muito um grupo que ele acreditava, pensou muito na parte coletiva, pensou muito no ambiente que ele acreditava ser o melhor para a seleção da Inglaterra, jogar a Copa do Mundo, mas é um perfil diferente do Harry Kane. Harry Kane geralmente é o capitão dos times que ele joga, ou ele é um líder dos times que ele joga, mas me parece muito mais um líder assim de vestiário, um líder interno, que um líder externo. O Bellingham tem um outro perfil. Acho que o Bellingham pode assumir esse protagonismo, talvez de externamente aparecer mais, externamente se posicionar mais, externamente falar mais. Harry Kane me parece que externamente não tem o perfil que tem o Bellingham. Até de aparecer mesmo, de dar entrevista, de dar opinião, enfim, do carisma também. Então, pode ser sim um protagonista, pelo menos externo, Bellingham, como camisa 10 da Inglaterra, pela grande Copa que ele faz também.
Para arrematar a mim rapidinho, tenho que ir para o intervalo, mas quero te ouvir sobre assim, o Bellingham, nesse ritmo, dependendo onde chegar a Inglaterra, candidato aí, pode se colocar na linha de candidatura a melhor jogador da Copa?
Pode, mas assim, acho difícil, né? Numa Copa que se tem uma briga aí por artilharia histórica em Copas do Mundo, é claro que também leva em consideração a história, talvez não seria muito justo com uma premiação individual sobre a Copa de 2026, mas sim, pode. Tem uma concorrência interna, né, com o Harry Kane, que acho que também pode ocupar esse lugar, e aí realmente fica muito a cargo de uma final ali, né, contra o Mbappé, enfim, ou quem assumir esse protagonismo na Espanha também. Mas acho que fica muito entre esses nomes, né? Messi, Kane, Mbappé, Bellingham, acredito que é por aí.
Só gente boa, só craque. Vamos fazer o último intervalo.
4 em campo. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília.
Noticiário do Palmeiras, que teve aí a reapresentação dos jogadores que defenderam o Paraguai na Copa do Mundo: Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa. Os três estão de volta ao Alviverde e participaram aí de atividade na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol. Teve até uma fala aqui do Maurício, né, sobre a Copa do Mundo. Ele inclusive marcou gol. Disse o seguinte: a volta é muito boa, a expectativa é sempre alta. Eu estava na Copa, não tive descanso, só treinos de concentração. Aí, após a eliminação, tive uma semaninha que foi importante para baixar um pouco o cansaço e estou renovado. Em relação a Vitor Roque, após uma semana de transição física, o atacante participou da atividade em tempo integral, sem restrições. E, por isso, a expectativa para o retorno dele aumenta. Ele tem, no entanto, chances remotas de ser relacionado para o jogo contra o Coritiba no dia 22 de julho, 7:30 da noite, no Couto Pereira. Expectativa maior está para o fim do mês e início de agosto. O Vitor Roque está se recuperando de um problema no tornozelo, que vem desde o Campeonato Paulista e que o obrigou a realizar uma cirurgia no mês de maio. No caso do Santos, outro atleta que disputou a Copa do Mundo se reapresentou. E não foi o Neymar, não. Foi o também paraguaio Caballero. O jogador que disputou a Copa do Mundo apareceu aí um dia antes do marcado pela diretoria e reinicia a trajetória pelo clube. Ele, que estava emprestado ao Portsmouth da Inglaterra, não teve o contrato renovado com o clube inglês da segunda divisão e foi reintegrado ao elenco comandado pelo técnico Cuca. Quem faz trabalho de transição para o campo com fisioterapia é o atacante Moisés. Camisa 21 está com dores no tornozelo direito, que foi machucado ali no amistoso contra a União São João. E Gabriel Bontempo, ainda em trabalho de transição física também, mas aí incômodo na região do pubis. A partir de amanhã, Cuca faz os ajustes finais para a volta do Santos na temporada, na quinta-feira contra o Botafogo. Eu falei aqui brevemente sobre o Neymar. Notícia do GE.globo é a seguinte: Neymar vai se reapresentar ao Santos na sexta e vai ter uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria para definir o futuro dele no clube. Dentro do Santos, segundo a apuração, existe confiança de que o jogador irá cumprir o contrato normalmente. Contrato este que vai até 31 de dezembro de 2026. Presença dele no segundo semestre, no entanto, sempre colocada em xeque, porque todo mundo falava que o projeto era disputar Copa do Mundo e não exatamente defender o Santos.
Quatro em campo.
Ponto final no programa de hoje. A gente volta amanhã, já analisando o primeiro finalista da Copa do Mundo. E amanhã tem cara a cara de Inglaterra e Argentina. Aliás, tô vendo aqui, Dudu, você não tá no programa amanhã. Então, o senhor poderia, por favor, botar no grupo o seu Sim. favoritômetro para Inglaterra e Argentina? Muito grato, muito obrigado, tá?
De nada.
Amanhã é um cara a cara sem dúvidas. Todos já tiraram as dúvidas todas, né? Tá bom. Sim. Então amanhã teremos um cara a cara, sem dúvidas, né, Prat? Sem dúvida nenhuma.
Espero que sim, mas no tudo balanço das horas, tudo pode mudar, né, Carlos Eduardo Éboli?
Até amanhã.
Tchau.
Prats, me, valeu, Dudes.
Tchau.
Valeu.
Valeu.
Quatro. Quatro em Campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa.